Eu vou continuar falando com vocês sobre o Evangelho de Jesus e os mistérios do reino. E nós estamos nesse assunto já na sexta semana. Hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola do trigo e o joio. Jesus vem explicando os seus mistérios. E essa parábola é mais uma acerca dos mistérios do reino de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30. Eu vou ler na linguagem, na tradução da linguagem de hoje. Algumas pessoas possuem Bíblias mais antigas, mas isso não importa. Então, vamos lá. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Aí, dos versículos 34 ao 43, Jesus dá a explicação e nós vamos lendo durante a meditação. Eu quero dizer para você que a parábola do semeador se assemelha, de certa forma, com a parábola do trigo e o joio. E por que eu digo isso? Porque as duas falam de semeadura. Lembra da parábola do semeador? Eis que um semeador saiu a semear. Uma semente caiu em terra muito dura, à beira do caminho. A outra caiu entre as pedras, uma terra que era rochosa. A outra caiu numa terra cheia de pragas. E a quarta caiu numa terra boa. Agora aqui ele fala também de uma semeadura, da boa semente. Mas vocês se lembram que a parábola do semeador falava da semente como a mensagem do reino. E então aqui nós vamos ter uma outra identificação da semente. Jesus está explicando como o reino de Deus funciona e os perigos que ele tem que enfrentar. Correto? Então, as duas falam de semeadura, sendo que nesta Jesus fala da boa semente semeada por ele e da semente imprestável semeada pelo inimigo. Então, em primeiro lugar, vamos entender o fator histórico dessa parábola. Por que Jesus usou isso? Então, Jesus usa um fato comum de seus dias para expor a parábola do trigo e o joio. Então, vamos lá. Naquela época, semear pragas nas plantações de alguém era um ato comum nos dias de Jesus. Era muito comum semear pragas. E vamos ver. O joio refere-se a uma planta chamada cizânia. Inclusive é assim que ela aparece no grego, zizônia, no grego, para a palavra joio. Uma planta muito parecida com o trigo e que produz uma semente imprestável. Entretanto, Muitos agricultores se arriscavam a destruir suas plantações tentando arrancar ou exterminar o joio ou a cisânia. Essa planta, ela era semeada, então, para prejudicar, para que o agricultor concorrente não tivesse lucros. Mas nós queremos ir direto no texto. Que lições nós podemos tirar desta parábola? Nós já sabemos, então, que Jesus usou um fato da vida real. Qual é? Um agricultor fazia uma plantação de trigo. Aí o vizinho ou alguém, um concorrente, plantava próximo a essa cultura de trigo o joio. E também no meio de sua plantação, no campo, que era de propriedade daquele agricultor. Para que ele, quando percebesse que o campo estava cheio daquela praga, tentasse arrancar e junto com o cisânia sairia o trigo. Correto? Então, as lições que nós podemos aprender dessa parábola. Primeiro, que eu seja uma boa semente no mundo. O versículo 24, o que ele diz? Vamos recordar. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Que tipo de semente ele semeou? Que tipo de semente ele semeou? Sementes boas. Jesus, ele diz que todo cristão verdadeiro é como a semente genuína, a semente boa. Ele é um filho do reino de Deus plantado no mundo pelo próprio Jesus. Nós podemos ver isso na explicação dele desta parábola, no versículo 37 e 38. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas, quem é? É o filho do homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são quem? As pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. São os filhos do maligno, que pertencem a ele, são descendentes dele. Então veja só, vamos entender aqui. Jesus mesmo é que planta essas sementes boas em algum lugar. E essas sementes boas são o quê? Os filhos do reino. Você deve se lembrar que na parábola do semeador, as boas sementes representavam o quê? Hã? A palavra ou a mensagem do reino. Uma vez que já existe pessoas frutificando, lembram que parte das sementes caíram em terra boa e elas multiplicaram então a 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, não foi isso? Uma semente produziu 30, a outra semente produziu 60 e a outra produziu 100. Então isso significa que o reino de Deus já está plantado sobre a terra. Apesar de existirem corações endurecidos, apesar de existirem cristãos superficiais, e apesar de existirem aqueles que são falsos, existe terra boa. Existem pessoas que são receptivas à palavra de Deus. Então o reino de Deus está instalado sobre a terra. Você vai percebendo que as parábolas de Jesus, elas mostram uma sequência, desculpe, uma sequência na implantação do reino e os perigos que ele corre. E como as pessoas se portam, tá certo? Então agora, as sementes já não representam mais, não que não sejam, mas aqui representam agora pessoas receptivas, que Deus pode usar e lançar no mundo. Deus não vai lançar no mundo qualquer coisa. Quando Deus dá uma missão para alguém, é porque ele pode confiar nessa pessoa. Quando Deus escolhe também uma igreja para fazer sua obra, é porque ele tem plena confiança nas pessoas que estão reunidas naquele lugar. E ele envia estas pessoas ao mundo. Para o quê? Para influenciar o mundo. Como sementes. Para que o reino de Deus agora se alastre sobre o mundo. Quando aquele anjo, aquele querubim, estava no céu, quando ele convocava os anjos para louvar a Deus, ele semeou algo ruim. E então Deus o expulsou para este planeta caótico. E então Deus criou neste planeta o quê? Um jardim. E disse ao homem: homem, multiplique sua raça sobre a terra. E Deus tinha comunhão com o homem. Mas Satanás percebeu a ameaça que aquele ser representava. E ele percebeu em Eva uma fraqueza, o desejo de ser mais do que era. E então ele aproveitou esta fraqueza, olha o joio, ele aproveitou esta fraqueza de Eva e a incentivou a desobedecer a Deus. O resultado, eles perderam o paraíso, perderam a comunhão com Deus, perderam o Éden, e eles, o homem e a mulher, e já uma família e pessoas, foram lançados para fora do Jardim do Éden, e eles não puderam entrar lá mais. O homem foi lançado para fora com a ajuda de Deus. Adão e Eva se mantiveram na presença de Deus. Caim assassinou Abel. Mas Deus escolheu na família de Adão um sucessor de Abel que geraria uma linhagem que culminaria em Jesus e o seu nome era Sete. Vocês já devem ter lido isto na Bíblia. A partir dali o homem entendeu que ele poderia viver no mundo sacrificando a Deus, porque todo sacrifício representaria aquele que viria lá na frente, que é Jesus Cristo. Então o homem foi ao mundo, até que se cumpriu o dia em que Jesus também, como homem, veio ao mundo. Ele andou no mundo e não pecou. Ele enfrentou Satanás com a palavra de Deus e o venceu na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Ele o venceu. Jesus então formou na igreja o quê? De novo, formou no reino de Satanás. No mundo que está enterrado no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus plantou a igreja nesse lugar. E disse agora, o reino de Deus está implantado. Existem pessoas que creem no meu nome. E agora eu envio vocês a este mundo. E nós somos chamados para cumprir a sua missão. Para dar sequência à sua missão. Para levar a influência de Deus. Para mostrar o poder do reino de Deus, transformador, às pessoas que precisam da graça e da glória de Deus. Jesus disse assim em Mateus 10:16: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, ele disse duas coisas importantes. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que ele pediu então para as pessoas que fossem ao mundo? Sejam prudentes e sejam simples. Prudentes como o quê? Como as serpentes. E simples como o quê? Como as pombas. Mas você não vai entender estas palavras se eu não explicar para você. Ser prudente, ou seja, é ser inteligente, sábio e cuidadoso com seus próprios interesses. O que é ser prudente? É ser inteligente, sábio e cuidadoso com seus próprios interesses. Vamos dizer de novo, digam em voz alta. Inteligente, sábio e cuidadoso com seus próprios interesses. E o que é tudo isso? É ser prudente. É pela palavra de Deus que se consegue inteligência espiritual. e também a maneira adequada de enxergar a vida e o mundo. Pessoas que não meditam, pessoas que não entregam o seu raciocínio, a sua inteligência a Deus, dificilmente terão uma visão exata do mundo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém quer entender a vida, ele precisa respeitar a Deus. E você só aprenderá a respeitar a Deus entendendo o que você lê. Quando você presta atenção no que você ouve. Esta parábola Jesus também diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouvir, segundo Jesus, não é simplesmente escutar, mas é ouvir com atenção. Unir a sua mente àquilo que está sendo dito. Entender, compreender, comungar sua vida, amalgamar sua vida com aquilo que ouve. E guardar, absorver, carregar aquilo que ouviu da boca de Deus. Isso então é o efeito que a palavra de Deus nos dá. Ela nos dá inteligência espiritual. Quando você busca as coisas espirituais, a sua inteligência melhora. A sua condição emocional melhora. Até mesmo a sua disposição física melhora. Muitas pessoas estão doentes. E eu digo isso psicossomaticamente. Doenças psicossomáticas provenientes de crenças, provenientes de ideias e pensamentos errados. Mas quando você entra na palavra de Deus, estas coisas se espalham, se evaporam e saem, porque a palavra de Deus nunca perdeu e nunca perderá o seu poder. Não é das paixões e interesses pessoais que vêm as tentações, segundo Tiago? Segundo Tiago, todas as tentações não começam em Satanás, começam em nossos desejos. Então nós temos alguma coisa dentro de nós, queremos fazer, e o diabo prepara a cena. Volto a citar vocês. Aquele filme O Advogado do Diabo. Ele queria ser um advogado famoso e foi, porque Satanás deu a ele o campo. Ele queria ser um advogado humilde de interior e Satanás deu a ele o campo. Você não tem que escolher entre o maior e o menor. Você deve escolher em obedecer a Deus. Às vezes eu fico preocupado com pessoas que caracterizam determinadas pessoas como maior e outras menores. Esta é melhor, aquela é pior. Na verdade, nós não temos este senso, nós não temos esta capacidade. Nós avaliamos as pessoas segundo o que queremos. Na verdade, o que nós temos que fazer é obedecer a Deus, servir a Deus e servir as pessoas. É isso que Deus espera de nós. Deus espera então que sejamos prudentes, que nós tomemos cuidado, sejamos inteligentes e tomemos cuidado com os nossos interesses, porque é através dele que Satanás pode nos devorar. E devemos saber que é a palavra de Deus, que é por meio dela que nós conseguimos esta inteligência e toda a sabedoria que nós precisamos para servir o Senhor e as pessoas neste mundo. Mas falta uma: sermos simples. Nós temos que ir ao mundo com prudência e também com simplicidade. Ser simples significa sem mistura de maldade e malícia, ou seja, com a tendência para a prática do que é mal. Então, nós vamos ao mundo sem esta característica. Nós estamos plantados neste mundo para sermos pessoas boas, sem misturar, sem trazer para dentro de nós a malignidade, a maldade, a corrupção, a perversão, aquela tendência que temos para a prática do que é mal, daquilo que desagrada a Deus. Nós temos que tomar cuidado com isto. Vocês estão entendendo? A pomba, na época de Jesus, era usada como símbolo de pureza, inocência e simplicidade. Por isso ele disse, sejam simples como a pomba. A pomba é uma ave que você não a vê se misturando. Ela sempre está aos seus pares, ou não é? Seja a pomba, pomba, seja a pomba do mato, seja a juriti, seja a rolinha, tudo é, parece pomba. Você percebe que elas estão sempre no seu grupinho. Elas nunca estão num bando junto com outros. Elas não se misturam. Ela tem os seus próprios hábitos. Segundo lugar, que eu tome cuidado para não tratar as coisas de Deus com desinteresse. Então vamos guardar. A primeira coisa que, o primeiro conselho, a primeira lição da parábola qual é? Que eu seja uma boa semente. E por ser uma boa semente, eu serei plantado no mundo. E eu devo entender que esta é a minha missão. Porque tem cristão que diz assim, ah, mas a vida eu pensei que com Jesus ia ser mais fácil. Quem te ensinou isso, te ensinou errado. Porque todo aquele que vai a Cristo, a vida endurece. Porque quando você estava no mundo, você não tinha o ataque do inferno. Agora, quando você está em Cristo, você tem o ataque da sua família, você tem o ataque dos amigos, você tem o deboche dos colegas, e você tem um ataque infernal sobre a sua mente, sobre as suas emoções e sobre tudo que você faz. Então a vida não ficou mais fácil, ficou mais dura. Mas uma coisa você tem. Você adquiriu uma capacidade de enxergar a vida com os olhos de Deus. E você adquiriu de Deus a capacidade para vencer a si mesmo e ao diabo. Porque agora você aprende a lutar contra as suas paixões e aprende a lutar contra as obras do inferno. Eis aí, disse Jesus, lhes dei poder para pisar de serpentes e escorpiões. Nós podemos andar sobre eles, em nome de Jesus. Agora, que eu tome cuidado para não tratar as coisas de Deus com desinteresse. Muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos começam com um fogo abrasador, mas depois vira uma fumaça, um sopro. Acabou. No versículo 25, está escrito, certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Vamos ver. Jesus disse, certa noite, quando todos estavam o quê? Dormindo. Eles estavam dormindo. Nós precisamos entender o que significa esse verbo dormir. O verbo dormir significa ser indiferente à salvação. Cair na preguiça. Deixar de vigiar. E estar como que morto. É isto que significa o verbo dormir. Jesus não usou simplesmente um verbo para dizer naquela noite quando eles estavam descansando. Não, num período perigoso, é isso que o texto está dizendo, num período assombroso, perigoso, essa turma achou de se tornar indiferente à situação. Eles não pensaram realmente quem eles eram. Eles deixaram de guardar aquilo que eu coloquei diante deles. Eles se tornaram preguiçosos, relaxados, deixaram de vigiar. E essa atitude os deixou como alguém que estava morto, incomunicável. Isto quer dizer o quê? Que ainda que Deus tentasse falar com eles, eles não ouviriam. Esta é a condição de muitas pessoas que receberam de Deus o chamado. De muitas pessoas que estão andando com Deus e de repente caem num estado de preguiça. Vocês já leram o que Paulo disse? Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Muitas pessoas acham que são pastores de si mesmos. Acham que já entendem tudo. E Satanás os pega nesse orgulho espiritual e os destrói. Provoca uma verdadeira devastação. Você prova que é espiritual quando você preserva as coisas que Deus deu, inclusive o seu próximo. Quando nós temos o desejo de manter nosso próximo firmes na palavra de Deus. Algumas pessoas dizem assim: eu vou frequentar uma igreja. Jesus não mandou você frequentar a igreja, ele mandou você ser igreja, ser uma boa semente, a genuína semente. Por que é genuíno? Porque a semente do Evangelho entrou em você. Ela produziu a vida do reino de Deus em você. Você é diferente. E Satanás sabe disso. O diabo sabe disso. O inferno sabe disso. Ele não pode roubar isso de você. Porque você foi receptivo. Você é aquela terra boa que a semente encontrou lugar e germinou e cresceu. Mas ele não desiste. Ele vai esperar um momento em que você começa a espreguiçar, a bocejar. Não pelo cansaço da vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou falando em termos análogos. Você começa então a se tornar indiferente. Já viu aquela pessoa que quando chega numa igreja fala assim: essa é uma igreja diferente, amém, encontrei. Não passam 2, 3 meses e esta pessoa já não tem mais o mesmo interesse. Já diz assim: ah, isso aqui é igual, só vê defeito. Por quê? Porque você não está fazendo o que deve ser feito. Você está começando a se tornar pastor de si mesmo. Você não está vigiando. Você está deixando de fortalecer pessoas. E então, o que acontece? Jesus diz que nesse instante, o inimigo veio. O inimigo veio. E o que significa este verbo vir? Este verbo significa que ele, o inimigo, surgiu. Surgiu. Vupt, foi muito rápido. E achou um lugar para se estabelecer. Tornar-se conhecido e influenciar. É isso que significa vir, você acredita? Você imagine se nós tivéssemos uma Bíblia com todos esses significados, você tinha que vir com um carrinho de pedreiro. Aonde você vai? Vou para a igreja. O que você está levando aí? A minha Bíblia. Você percebe o esforço desses homens em traduzir a palavra de Deus? Você entende porque Deus levanta um pastor, um pregador para ensinar? Para mostrar estas coisas às pessoas que não têm muito tempo para fazer isso. Então, essa pessoa tem que ter responsabilidade para estudar. para entrar nas Escrituras e explicar. Satanás surge assim, ó. Num abrir e fechar de olhos. E o seu objetivo é encontrar um lugar para se estabelecer, a fim de tornar-se conhecido pela influência. E ele escolheu você e eu. Assim como Deus me escolheu e escolheu você, Satanás está de olho em nós. Vigia. Esteja atento, porque ele vai querer te pegar. E tem pego. Em algumas áreas, já pegou. Às vezes nós não percebemos, mas ele já pegou. E o Espírito de Deus está sempre nos comunicando as nossas fragilidades. E nós temos que ouvir Deus falar. Graças a Deus pela graça imensa desse Senhor maravilhoso ao qual nós escolhemos ser escravos. Você se lembra quando Jesus contou que um demônio sai de uma pessoa e ele anda por lugares áridos procurando alguém para entrar? Está aí. Ele surge. De repente ele volta para a pessoa que foi liberta daqueles demônios. Daquele demônio, desculpe. E ele encontra agora o lugar vazio, limpinho, preparado. E a pessoa o quê? Preguiçosa. Eu fui liberto. Hã? Tô de boa. Tô na paz. Tá tudo bem. E ele entra. E ele chama mais 7. E esse estado desta pessoa se torna pior do que era antes. Por isso, irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que ele quer dizer? Qual é o conselho de Pedro? Que nós devemos ser calmos e controlados no espírito e termos muita cautela, pois é isso que significa ser sóbrio e vigilante. Então, quando surge uma situação, qual é a nossa primeira reação? Desespero. Quando surge alguma coisa, eu quero. Quando tem alguma coisa, Deus diz: acalme-se. Seja cauteloso, controle o seu espírito. Lembre que uma das facetas do fruto do espírito qual é? Domínio próprio. Outra é paz. Deus nos pede para buscarmos a sua paz. Jesus disse: eu dou a vocês a minha paz. A paz que eu dou a vocês não é igual a que o mundo pode lhes dar. Ele disse isso porque no mundo nós teríamos aflições, mas ele pediu que nós tivéssemos o quê? Bom ânimo. E o que é bom ânimo? Sobriedade e vigilância. Para que você possa ser cauteloso e andar segundo as orientações de Deus. Então, que eu tome cuidado com as diferentes influências de Satanás. No versículo 26, diz assim: quando as plantas cresceram e se formaram, as espigas, Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Não é isso que está aqui? O joio apareceu. O joio, ou a cisânia, é uma planta tão parecida com o trigo, que quando elas crescem juntas, dificilmente, é quase que impossível, diferenciar uma da outra. Elas são verdinhas. Somente quando o trigo produz os seus cachos, quando ele produz, e quando aquele pezinho de trigo produz o cacho, ele tomba. E a cisânia fica de pé. Orgulhosa. É nesse momento que ela vai tomar o seu golpe. A palavra de Deus fala dos soberbos. A palavra de Deus fala dos altivos de coração. Dos orgulhosos. Eles serão quebrantados, quebrados, sem que lhes haja cura. Então, no versículo 38b ao 39a, nós temos a explicação de Jesus. Então, nós sabemos que as sementes boas são os filhos do reino. Vocês estão comigo ou já cansaram? Precisava ligar os ventiladores aqui, né? Porque senão a gente fica numa coisa muito ruim aqui dentro. Então, veja bem. Olha só, diz aqui que o joio é o quê? São os que pertencem ao maligno. Na verdade, filhos do maligno. Pertencem. Agora, o inimigo que semeia o joio é o quem? É o próprio diabo. Então você está vendo? Ele vem e ele entra. Ele se torna conhecido e influencia. E ele pega os seus descendentes, os seus filhos, e joga para o meio do trigo. Então vamos lá. Jesus disse então que o joio são quem? Os filhos do maligno, do diabo. O substantivo filho ou pertencer era usado no sentido de descendência. Entendamos melhor o termo nas palavras de Jesus aos líderes religiosos da sua época. Veja o que Jesus disse aos religiosos da sua época, quando ele falou da sua religião, dos erros que a sua religião produzia. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Você imagina Jesus pregando hoje? Ele ia ter um prato cheio. Eu outro dia ouvi um pastor oferecendo às pessoas os 9 espíritos de Deus. Eu não consigo ter um. Luto para ter um. E o cara me oferece 9. 9. Por que o número 9? Será que são 3 trindades? É impressionante como as pessoas inventam. Tudo para trazer sensacionalismo. Tudo para impressionar. Você sabia que nós temos apóstolos? Você sabia que nós temos bispos e bispas, apóstolos e apostilas? Você sabia que nós temos rei? Que um pastor se intitulou rei do evangelho? Você sabia que no Brasil nós temos o patriarca do evangelho? Você sabia que nós já temos o papa do evangelho? E alguém
conseguiu se superar. Nós já temos agora em nosso meio o querubim.
Sabe por que as pessoas buscam títulos? Porque eles não conseguiram sair ou se libertar da mentira que viviam, da religião antiga. Todo pastor que enfatiza o seu título, eu sou o pastor, eu sou o reverendo, eu sou, é porque ele tem que impressionar com um título. E estas coisas não são títulos. Estas coisas são meios de tratamento. Eu não sou o pastor, eu estou como pastor aqui. Deus me chamou para ser pastor neste momento aqui, para ensinar, para mostrar a vocês o que está no seu coração. Então, eu não sou, eu estou. E eu espero que Deus possa manter isto, porque o dia que ele decidir, eu já não estou mais. Como que um homem pode assumir? Isso tudo vem de onde? Desejo de enganar. Porque é produzido pelo espírito de engano, pela mentira. Então, Jesus olhou para os líderes da sua época e disse: vocês são mentirosos. E o objetivo de vocês é enganar o povo de Deus. Mas Jesus declarou abertamente a mentira deles. Muito bem. Você diz, mas como uma pessoa que conheceu a verdade pode permitir que a mentira entre no seu coração? Aí está a palavra de Paulo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será que as suas ações merecem. De quem Jesus está falando? Se não dos pregadores da sua época. Ou melhor, Paulo está falando dos pregadores da sua época. Que se transformaram em concorrentes dele. Sabe o que eles fizeram? Tentaram plantar o joio no seu ministério, dizendo que Paulo era falso, que Paulo era impostor, que Paulo era um mentiroso. É só você ler as cartas. E Paulo os chama de cães. Ser chamado de cão naquela época é como você dizer aqui no Nordeste: tu és filho do cão. Você é filho do demo, rapaz. Então, eles diziam: Paulo, esse Paulo é mentiroso. E Paulo disse: estes caras são cães. Percebe? Quando você começa a ensinar a palavra de Deus e a verdade, você vai encontrar inimizades, sonolência. Mas quando você começa a falar, Deus vai te dar a chave, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Todo mundo fica assim, querendo, cadê? Cai aqui. Cai, balão, cai na minha mão. É isso. Nós vivemos desta forma, na expectativa de alguma bênção material. Os objetivos destes homens é enganar. Suas mensagens, dentro delas não existe a negação do eu. Não existe o sacrifício para morrer em Cristo. E nós sabemos que a mensagem de Jesus é morrer para si mesmo, morrer em Cristo e ressuscitar nele, é sair do sepulcro. E eu pergunto, pode haver vida ou vitória dentro de um sepulcro? Dentro de um sepulcro só existe morte e decomposição. Mau cheiro, vermes,
um cadáver. Era assim que Jesus denominava aqueles líderes. Quando ele disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. E não me venha dizer que esta não é a religião de nossos dias. Essa parábola do joio se aplica perfeitamente a nós nos dias de hoje. Cuidado com as influências satânicas que aguçam seus desejos pessoais através de seus filhos ou descendentes que estão fora ou dentro da religião. O propósito do joio é destruir o seu crescimento espiritual e a sua oferta de vida a Deus e às pessoas. Você não pode dizer que serve a Deus se não aprender a servir o próximo. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento. Esta é a lei do cristão. Nós devemos aprender a amar a Deus e através dele servir o nosso próximo. Por isso que Jesus nunca inventou esta coisa de frequentar. A igreja não frequentava. A igreja existia e fazia e influenciava. No quarto século, ela influenciou o Império Romano, aquela força tremenda sobre a terra, caiu de joelhos, não aguentou a graça de Deus, teve que se render. Um império que matou milhares e milhares de homens, mulheres e crianças, que se divertiu com eles nas arenas, teve que se render ao evangelho pregado por um homem chamado Paulo, a quem eles disseram: este homem é uma peste, ele é uma doença, ele é um vírus, precisamos acabar com ele. Mas sabe que Paulo dizia: a minha prisão é a liberdade para vocês cristãos. Enquanto Roma olha para mim, vocês estão livres para fazer a obra de Deus. Vão para o mundo. E o que é ir para o mundo? É o seu local de trabalho. É a sua escola. É onde você vive. É a sua casa. É com você mesmo. É você aprender a meditar na palavra de Deus. Eu espero estar sendo claro. Eu espero que seja uma bênção para a sua vida. Nós não estamos acostumados com esses tipos de coisa. Nós estamos acostumados com correntes, coisas provenientes da magia, do ocultismo, da macumba. Nós trouxemos o mundo para dentro da igreja. Nós fazemos novena dentro da igreja, corrente, campanha. Nós tentamos comprar a Deus. Aí alguém diz assim: você está criticando. Criticando? Não, eu estou falando contra o erro. Eu estou falando contra o erro que é ensinado para nós, que nos afasta da fé. Você deixa de ter fé para dizer: eu vou 9 vezes e Deus vai ter que me dar. Deus não está preso a regras. O justo vive pela fé. A pessoa que aceita por Deus vive pela fé. Vive pela fé. E para terminarmos, que eu entenda a razão de Jesus não permitir a destruição do mal sobre a terra. Essa parábola me diz a razão. Versículos 27 ao 30, primeiro.
Aí os empregados dos donos das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colhem o trigo e ponham no meu depósito. No versículo 39, parte B até o 43. Eu coloquei 42, mas é até o 43. Diz lá: a colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam. Dá para entender? Os trabalhadores são os anjos. Os anjos não entendem muito a obra de Deus, o reino de Deus na terra. Tanto que Paulo diz que eles aprendem com a igreja. Nós aprendemos o céu muitas vezes com eles, mas os anjos aprendem da graça, do amor de Deus, essa dimensão do amor de Deus conosco. Os anjos não entendem sobre perdão, porque para eles não existe isso. Se um anjo pecar, a casa caiu. Satanás era um anjo. Seus demônios eram anjos. Uma terça parte do céu, não sei se Deus fez mais, se teve mais produção, mas uma terça parte do céu caiu com Satanás. Porque um anjo é um espírito. Um espírito não tem alma, não tem corpo. Nós não entendemos a dimensão espiritual. Só sabemos como os anjos aparecem, desaparecem. E muitas vezes você já topou com algum e nem sabe que era anjo. Para você, começo de conversa e término de conversa. Você já topou com um anjo e não soube que ele era. Foi um enviado de Deus para te ajudar, para te abençoar, para te segurar, porque não existia alguém, não tinha uma boa semente para Deus colocar do seu lado. Então Deus destacou um anjo, vai lá e segura aquele cara lá, protege ele. Quantas vezes neste lugar mesmo você já foi tocado por algum anjo? Mas um anjo, ele é como nós, ele é um irmão. Um anjo é enviado, como nós também somos. Um anjo não serve o mundo. Um anjo não vai ao mundo para amar o mundo. Um anjo vem servir a igreja com o amor de Deus. E a igreja, com o amor de Deus, leva este amor ao mundo. Deus não deu aos anjos a capacidade de um ministério no mundo, mas Deus deu a nós. O único anjo que enfrentou Satanás foi Miguel. Mas Deus nos deu um espírito para enfrentarmos todos os poderes do inferno. E qualquer dia eu vou explicar essas boboseiras de batalha espiritual que existe por aí. essas baboseiras que pessoas ganham dinheiro ensinando um negócio que, às vezes, ó, é tão simples como beber água. Essa luta contra o inferno, essa parafernália, essas estruturas, é o demônio das 9 horas, do meio-dia, das 3 da tarde. Quando você está com sono, é o demônio do sono. Isso tudo é bobagem. A Bíblia não ensina isso. A ênfase de Paulo ali não é propriamente os demônios, mas é você estar revestido de Deus para os seus dias maus, para que o diabo não tome proveito do seu mau comportamento. Vocês leem a Bíblia errado. E essa turma também. Não presta atenção. Fiquem impressionados. Essa hierarquia domina a ex-União Soviética. Então aquele demônio dançou. Estupidez. Já falaram que os demônios agora disseram que o anticristo é o vice-presidente da Dilma. Por um lado eu fiquei preocupado, de outro lado eu fiquei quase que até orgulhoso, que eu falei, se Deus é brasileiro, o anticristo também é. Nós estamos em casa. Imagine. Vale a pena ser brasileiro. Ou não é? Eu não sei como é que vem essas coisas na cabeça. Só bobagem. Enfim. Quando os agricultores no Império Romano aprenderam a lidar com a cisânia ou o joio no meio de sua agricultura, eles entenderam que era melhor deixar crescer junto. Pela razão que vocês já sabem, que o joio tomba e a cisânia fica em pé. Eu falei que o joio tomba porque toma... Né? Então... Tá, vamos ver se vocês estão espertos, né? O trigo tomba e a cisânia fica em pé. Então eles aprenderam, vamos deixar crescer juntos. Jesus está usando um exemplo de sua época. Ao pedir que cresçam juntos, o mal e o bem, a luz e as trevas, o trigo e o joio, Jesus não pede que outra inquisição seja feita em nossos dias. Vocês que estudaram história devem ter aprendido sobre a Inquisição. Quantos cristãos inocentes foram mortos na Inquisição? Porque toda Inquisição só se comete injustiça. Você sabe que o poder, ele ilude a pessoa. Você vê hoje em dia crianças atirando em policiais. Se matar, ele põe uma caveirinha no peito. Aí quando é pego, chora e urina. Acaba a valentia. Vocês viram esses meninos que mataram aquele boliviano, aquele garoto? 3 deles já foram para o saco. Se não se arrependeram, pior ainda, foram para o inferno. E tem mais um, que os próprios bandidos juraram de morte. Você vê como é que é o mundo? Mate, mas não mate inocente. Nós não estamos dentro de uma guerra santa, nos moldes de uma qualquer outra religião, onde se tem que pegar em armas ou formarmos homens bombas para fazer com que pecadores desapareçam do mapa. Não é isto que Jesus pediu. Ele disse: amem seus inimigos, porque eles vão sempre estar do seu lado. Pedro disse que o inimigo anda do nosso lado, nos rodeia. Deus também não vai tirar Satanás de cena. Eu acho engraçado esses pastores que dizem: eu amarro. Ele amarra e Deus desamarra. Aí chega o ponto de dizer para Deus: Deus, assim não dá, eu trabalho, sou não coopera. Deus desamarra. São tantas estupidez que existem, crenças erradas. Eu agora prendo o diabo. E Deus diz: não é, eu só vou prender ele depois do trono branco, ele está solto. E ativo. Não tem como amarrar diabo. E nem prender. Você tem que mandar ele embora. Ele vai ali e volta. Porque ele é descarado. Cara de pau. Nós não devemos ser juízes, mas boas sementes. Essa deve ser a nossa preocupação. Jesus não pede que tentemos erradicar deste mundo, isto é, arrancar pela raiz, o paganismo. Pois se assim fizermos, nós é que iremos morrer. Há um texto na Bíblia em que eu ouso tirá-lo do seu contexto, mas para apresentá-lo como um princípio de conduta. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é com tapa, não é com bofetada, não é com chutes, pauladas, tiros, bombas, que nós vamos destruir pecadores. É pelo Espírito de Deus. Em Zacarias 4:6. ZC quer dizer Zacarias. Então, algumas pessoas dizem: mas Walter, Deus está fazendo a obra. Irmãos, nós estamos vendo a igreja hoje tratar a imoralidade como se fosse algo normal. Tem igrejas hoje, denominações, quase que totalmente de homossexuais praticantes, crescendo assustadoramente. Aí uma pessoa uma vez me disse: mas eles oram em línguas, por que criticar? Deixa que o Espírito faz a obra. Olha a cabeça de uma pessoa onde está. Por isso que eu digo: orar em línguas não significa nada. Eu oro em línguas. Eu acredito nisso. E pratico isso. Mas eu sei para que isto serve. A maioria das pessoas não entendem para que serve as línguas estranhas. E confundem línguas estranhas com variedades de línguas, porque alguns professores fizeram a questão de confundir os dois. Eu me lembro uma vez que falei um dialeto búlgaro. E eu nunca aprendi uma língua búlgara na minha vida. E quando aquele filme passou na Bulgária, todo mundo assistiu aquilo e falou: nós gostamos daquele irmão búlgaro. Eu nunca vi Sófia, capital da Bulgária, nunca vi, não conheço direito nem o hino da Bulgária, sei mais ou menos onde fica ali na Europa, mas também só pelo mapa. Nunca tive a curiosidade de estudar búlgaro. Também. Eles não querem aprender português. 0-0. Então, quando eu comecei a orar, Eu comecei a falar grandezas de Deus e planos de Deus numa língua que eu nunca havia falado. Uma vez eu estava no México, cadê o intérprete do irmão americano do lado? Ele falou, Walter, você não consegue falar um pouco em portunhol? Falei, eu falo, mas eu não vou fazer isso. Walter, que é isso? Ah, vamos orar, ora aí, ué. Vamos orar para que o cara apareça. E ele começou a orar. Daqui a pouco o irmão chegou assim, agora, irmão, quero introduzir a usted, nosso irmão da América. E o cara foi lá. Eu nunca vi uma pessoa falar um espanhol com tanta categoria. Todos nós que estávamos atrás ficamos ali, não conseguíamos nem olhar para a Bíblia. Olhávamos e víamos a manifestação da glória de Deus. Um homem entregue ao poder de Deus, pregando em espanhol sem nunca antes ter estudado. E vem me dizer que Deus não existe. Einstein disse, se Deus não existisse, alguém teria que inventá-lo. Porque não existe respostas sem entender Deus. Não é por força. Então, algumas pessoas dizem assim, por que criticar? Não é criticar. É falar contra o erro, é falar contra o pecado, é falar da justiça de Deus. Não foi para isso que o Espírito Santo foi enviado? Ele fala, ele convencerá o mundo do pecado e do juízo de Deus, da justiça, do caminho certo de Deus e do juízo de Deus. Mas se você critica só a sua igreja verdadeira, jamais. Porque Jesus falou contra os erros da sua religião na sua época, e mesmo assim tinha Judas do seu lado. Tinha 12 apóstolos que se afastaram dele. Os argumentos que crentes carnais usam para tentar derrubar a pregação verdadeira da palavra de Deus, são diabólicos, porque já estão contaminados com joio. Nós precisamos cortar isto. Nós não temos que ter amizade com ninguém. Se uma pessoa não quiser andar na presença de Deus, não dá para andar junto. Não dá. Nós devemos agir em comunhão com o Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus. Portanto, confiando nele, avisaremos as pessoas do erro, do pecado e da justiça de Deus. A razão de eu dizer isso é que muitas pessoas se apoiam nesta passagem para dizer que não devemos tentar corrigir as pessoas de seus erros contra Deus e seu evangelho. Alguns chegam a afirmar que onde se fala de Deus, lê-se a Bíblia, cantam-se hinos e onde orações são feitas é a igreja. Isso não é verdade. Vocês não cansaram de ver pessoas que disseram, ó, vai passar um cometa e nós temos que tomar esse chazinho aqui, ó. Porque nós vamos no rabo do cometa. Eles cantavam hinos, eles oravam em línguas, tinham profecias e se mataram. Vocês que são mais novos talvez não lembrem, mas os mais antigos lembram do Jim Jones. Faça uma pesquisa. Esse homem era um tremendo pregador. Deus usava para fazer curas e milagres. Mas aquilo subiu na sua cabeça. Ele não estudou a Bíblia, ele abandonou a Bíblia. Teve um dia num programa de televisão que ele pegou a Bíblia e disse, eu sou melhor que esse livro, e jogou a Bíblia no chão. Todo pregador verdadeiro tem que enfiar o nariz nesse livro, chorar em cima dele e dizer, Senhor, eu sou escravo desse livro. Tenhamos cuidado, pois a igreja em nossos dias está tomando um caminho como a igreja em Corinto,
que possuía doutrina, dons, talentos e os melhores pregadores, mas tolerava a imoralidade em seu meio. Paulo disse: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre entre os pagãos. A ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Saiba que a fé é mais do que acreditar nos poucos fatos bíblicos. E o fato de acreditar neles não deve ser um prêmio à depravação humana. É necessário arrependimento, santidade de vida, submissão ao Senhorio de Cristo, pois são essas atitudes que nos diferem do mundo ou do joio. Nós somos o trigo. Deus não irá erradicar o mal do mundo, pois mesmo que estejamos em Cristo, ainda falhamos e teríamos que ser lançados fora e queimados. No entanto, Deus espera que sejamos fiéis a Ele por meio de Cristo e que confiemos na Sua promessa. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus!